deles têm efeitos variados, dependendo também da pessoa que recebe o veneno. O escorpião amarelo, presente em todas as macro-regiões do país, é o responsável pelos acidentes mais graves, e as crianças são as mais vulneráveis a picadas de escorpiões. Um caso que chamou a atenção nos últimos dias foi o de uma criança de 11 anos no Distrito Federal, que foi vítima de picada do animal e faleceu no dia 5 deste mês, depois de ter passado 24 dias em coma induzido. Aqui em João Pessoa, o Centro de Assistência Toxicológica, CIATOX, no Hospital Universitário, HU, é o local de referência para atender casos de picada de escorpião. E nós conversamos agora com o coordenador do CIATOX, Emerson Magalhães, para mais informações. Emerson, por que o público infantil é o que sofre mais ao ser picado?
Sim, o público infantil ele apresenta algumas características peculiares, né, como realmente tem uma maior sensibilidade à toxina do escorpião. É necessário lembrar também que, além do público infantil, temos as pessoas idosas, assim, de 60 anos, pessoas com alguma cardiopatia que possa influenciar também, né, que a toxina acaba sendo mais efetiva nesses casos. Na realidade, a toxina ela vai ter a sua atuação independente de ser criança ou adulto. A gente tem algumas características realmente de maior sensibilidade ao veneno para algumas pessoas em relação a outras. E aí a gente destaca essa questão já de uma doença de base, né, um problema cardíaco de base, mas pelo fato também das crianças elas realmente serem mais sensíveis às alterações mais graves, né, que estariam envolvendo aí as alterações do funcionamento cardíaco.
Agora, os casos de morte, como o dessa menina em Brasília, são raros?
Casos que são menores, né? Não é exatamente mais raros, né? Mas são, o número é um pouco menor, né? Caso de gravidade para escorpião, do total, por exemplo, de acidentes, nós temos em torno de 85 a 90% dos casos são enquadrados como casos leves. E o restante, os 10%, você tem casos moderados e casos graves em torno de uns 3% dos casos, né? Mas vale salientar que uma ocorrência, a pessoa ela pode inicialmente ter apenas uma alteração local e essa alteração local ela se desencadear para uma alteração sistêmica, ou seja, aumentando a gravidade do caso. Por isso que em todas as ocorrências é importante buscar o atendimento médico.
O que deve ser feito no ambiente do lar para evitar a presença de escorpiões, hein?
Primeiramente, deixar o ambiente sempre limpo, evitar acúmulo de material em casa. Se for uma casa, observar a questão do quintal, das regiões próximas à casa também. Se for também a questão do apartamento, observar se tem algum terreno baldio próximo. É assim, não deixar acumular lixo e em casa sempre manter o ambiente limpo. Escorpiões são animais de hábitos noturnos, então geralmente os acidentes acontecem à noite, a maioria dos acidentes. E aí, cuidados com os ralos, né? Fechar os ralos, principalmente assim no entardecer, que é o horário que esses animais costumam sair para buscar alimentos. Então, é o horário em que o contato com seres humanos é mais propício. Aí, fechar os ralos, né? Impedir o acúmulo de lixo, a questão desse lixo poder atrair insetos, né? Dentre eles baratos, que é o alimento principal desses animais. Também, quando for calçar sapato, bater o sapato antes, né, de calçar, sapatos fechados. As roupas também, cuidado com as roupas, principalmente quando for lavar as roupas, se tiver um local onde essas roupas são armazenadas, então tirar peça por peça antes de lavar, né, sacudir bem. Esses cuidados evitam, assim, ser surpreendido por esses animais.
E uma vez que o acidente com o escorpião ocorreu, o que deve ser feito e o que não deve ser feito?
Pode lavar o local com água e sabão, fazer uma compressa morna e procurar o atendimento médico mais próximo. Né? Aqui a gente tem uma referência, que é o Hospital Universitário, mas em uma localidade que você não tem essa referência, pode ser uma UPA, pode ser um hospital com urgência, né? Então a pessoa deve se dirigir à unidade hospitalar mais próxima, não demorar muito para procurar o atendimento. E o que não deve ser feito? Colocar produtos sobre o local afetado. Ah, eu vou colocar aqui um creme dental, eu vou colocar... Geralmente produtos, as pessoas às vezes colocam alho, às vezes passam limão no local, é evitar fazer esse tipo de procedimento. Se surgir alguma bolha, algo do tipo, evitar perfurar, sim, evitar fazer aqueles torniquetes, né, aquelas amarrações no local, dizer, ah, eu vou fazer isso aqui para evitar que o veneno se espalhe. Não, na realidade, pode deixar do jeito que está e só procurar o atendimento médico, porque no hospital serão tomadas as medidas necessárias.
A qualquer hora do dia e da noite, o CIATOX João Pessoa funciona?
O atendimento desses casos vai ser feito pelo Hospital Universitário. O CEATOX é um centro de informação, né? Atualmente ele está funcionando de segunda a sexta-feira, de 7 da manhã às 16 horas. É um serviço mais de informação para informar a população e os profissionais de saúde. Mas o atendimento do paciente é feito no Hospital Universitário. Então, o Hospital Universitário é portas abertas 24 horas para esses casos, tá?
Nós queremos só agradecer a você, Emerson Magalhães, coordenador do CEATOX, João Pessoa. Muito obrigado pela entrevista.
Por nada. Um abraço.
E voltamos aos estúdios.
Muito bem, agora são 6 horas e 29 minutos. Obrigado, Juarez, trazendo esse alerta importante aqui para o nosso ouvinte sobre picadas de escorpião. Só aqui na Paraíba foram mais de 2.500 casos registrados agora nesse ano. Vamos seguindo aqui o Jornal Estadual com mais informação para você, pessoal. Agora com alerta para os moradores de Santa Rita, aqui na região metropolitana de João Pessoa. O abastecimento de água em Santa Rita ele vai ser interrompido hoje, pessoal, temporariamente, no bairro Eitel Santiago. Segundo a ANE, que é a concessionária responsável pelo abastecimento de água da cidade, a suspensão começa daqui a pouco, às 8 horas da manhã, e tem previsão de terminar às 5h30 da tarde também de hoje. Essa interrupção acontece para a realização de obras de melhoria no sistema de abastecimento da cidade. Durante esse período, serão executadas as interligações das adutoras de alimentação e de distribuição do reservatório elevado R7. De acordo com a ANE, as interligações são necessárias para adequação e também para ativação do sistema provisório de bombeamento. Após a conclusão dos serviços, o abastecimento de água em Santa Rita será retomado de forma gradual. A concessionária informa ainda que a normalização dependerá da pressurização da rede e do consumo de água nessa região. Então fica aqui o alerta para você que mora em Santa Rita, no bairro Eitel Santiago. Daqui a pouquinho, às 8 horas, começa uma interrupção temporária no abastecimento de água. Vamos seguindo, Oswaldo, com mais informação.
Isso, Francisco. O Corpo de Bombeiros Militar da Paraíba realiza hoje o Seminário de Segurança contra Incêndio na Escola de Serviço Público do Estado da Paraíba, o ESPEP. O evento vai reunir bombeiros militares, engenheiros e profissionais na área para discutir as etapas de normativa, fiscalização, combate e investigação que integram o ciclo operacional da segurança contra incêndio. Entre os destaques da programação estão a investigação de incêndios como ferramenta estratégica de prevenção e os riscos e as consequências de incêndios em veículos eletrificados.
Agora são 6 horas e 31 minutos.
Vamos ao intervalo.
Jornal Estadual. Volta já. Cultura, informação e música de qualidade na mesma frequência. 105,5. Tabajara FM. A história das Copas na Tabajara.
Miroslav Klose nunca foi o jogador mais habilidoso midiático de sua geração, mas em Copas do Mundo ele era letal. Sua marca de 16 gols foi construída com disciplina ao longo de 4 edições, de 2002 a 2014. O momento mais emblemático foi quando ele marcou seu 16º gol justamente contra o Brasil, no fatídico 7-1, superando o recorde anterior de Ronaldo Fenômeno diante da torcida brasileira. Klose representava o centroavante clássico. Excelente posicionamento, jogo aéreo impecável e a frieza necessária para estar no lugar certo, na hora certa.
Eu sou o Vitor Diniz, flautista do Forró de Cá.
Eu sou Chico de Pombal.
Eu sou Jeff Guimarães e o Prima Face toca aqui na Tabajara.
Tabajara FM, 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
Agora são 6 horas e 33 minutos. Estamos de volta com o segundo bloco do nosso Jornal Estadual nessa manhã de terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Agradecendo demais pela sua audiência, pela sua companhia. Você que já está sintonizado com a gente desde as 6 horas da manhã. E para você também que está chegando agora, tenha um excelente dia. Que seja um dia muito produtivo e abençoado, cheio de saúde. Eu sou Francisco Alves, sigo na sua companhia até as 8 horas da manhã. Estou aqui muito bem acompanhado pelos nossos parceiros aqui na Rádio Tabajara, o Maurício Alves, que está à frente da nossa mesa operadora, também a Carol Caldas, que está de olho aí nas mensagens que chegam no nosso WhatsApp, e também o Oswaldo Travassos, que divide a bancada comigo. Lembrando que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, no número 98128-1055. 98128-1055. Deixa lá a sua mensagem, o seu áudio curtinho, para que a gente possa saber que você, de fato, está acompanhando o nosso jornal aí do outro lado. E lembrando, pessoal, que os comentários na nossa transmissão no YouTube estão temporariamente desativados por conta aí do período eleitoral, mas você pode interagir com a gente pelo WhatsApp. Não fica aqui o convite, participe com a gente.
Pois é, vamos agora ao assunto do momento, que é inteligência artificial. Olha, todo mundo está usando agora, porque tem no celular, né? Tem no WhatsApp, tem
na... É verdade, Oswaldo.
Enfim, todo mundo está utilizando isso, e o assunto é exatamente a inteligência artificial durante o período eleitoral. O Lincoln Mendes, advogado especialista em direito eleitoral, participou do Fala Paraíba e detalhou o que muda nesse período.
O que não pode de forma alguma existir são as deepfakes, as manipulações de conteúdo para fins ilícitos. Isso é extremamente proibido. Dentro do que é permitido, aí nos voltando para os candidatos, partidos políticos, coligações, o eleitor ele tem que ser amplamente informado do uso da inteligência artificial na propaganda eleitoral. Né? As resoluções do TSE, elas prevêem como regra de ouro, né, a rotulagem do conteúdo. Aquela modificação de conteúdo, a alteração de vozes. Então, isso tem que ser bem explícito. Né? A utilização para criar, substituir, omitir, mesclar imagens, né? Ela impõe essa questão da informação. Eu tenho que dizer ao eleitor, no áudio e no vídeo, tem que ter um rótulo, né, no material veiculado, no material impresso físico, na face do documento, tem que ter a informação de que aquele conteúdo foi gerado por IA.
Isso é muito importante. E se houver um descumprimento disso? Se vídeos forem feitos, quando eu perguntei por cidadãos e candidatos, porque por vezes quem faz um conteúdo não está ligado diretamente ou oficialmente a uma campanha, né? Às vezes é um eleitor, um admirador de determinada figura pública que acaba fazendo algum material, divulga, e aí obviamente vai causar prejuízo para alguém em qualquer material que tenha desinformação, vai causar algum prejuízo. A punição pode chegar àquela figura pública? E como acontece a punição para o cidadão comum?
A punição, ela decorre de um processo na Justiça Eleitoral. Né? Primeiro de todos, havendo a identificação, esse conteúdo ele tem que ser banido. E existe uma responsabilização hoje também das plataformas para a identificação desse conteúdo. A plataforma ela vai estar em convênio, o TSE tem promovido uma interlocução muito grande com as big techs, como elas são chamadas, para atraí-las para a mesa de negociação. Tem uma comissão que foi criada em junho pelo presidente do TSE para que houvesse a padronização, um plano, para que houvesse essa interlocução e o cumprimento das decisões, uma perícia digital de identificação. Tudo isso vai estar num arcabouço de proteção. Primeira coisa, retirada do conteúdo malicioso, caso seja identificado. Né? Outra punição são as medidas de restrição da plataforma, retirada do ar e tudo mais, no descumprimento das decisões, e também questões de multa, dependendo do tipo de conteúdo que é veiculado, da propaganda. Nesse período que nós estamos agora, um pouquinho antes do período da propaganda eleitoral que se inicia, só em 16 de agosto, isso é visto como uma propaganda antecipada negativa, gera multa. Né? Se há um impulsionamento através desse conteúdo, também gera multa, porque um terceiro, um eleitor, ele não pode impulsionar conteúdo em favor de qualquer pessoa. Quem tem o direito de impulsionar é o próprio candidato, o partido político ou a coligação. só esses atores. Apesar de o eleitor ser o principal ator, ele também é o receptor dessa informação. E aí, ele não pode participar dessa parte da divulgação, né, da propaganda de forma impulsionada. Então, tem multas, tem a proibição, pode ser levado para o lado criminal. Existe uma punição que é prevista, né, pela formação de milícias digitais, tem a questão de um crime contra a honra que pode existir, nessa manipulação de conteúdos. Tem uma série de punições. Para o candidato, é importante ter em mente que pode figurar, inclusive, de abuso de poder, e ele tem o mandato cassado, né? Abuso de poder de mídia, abuso de poder econômico.
Nesse caso, a plataforma onde aquele conteúdo foi publicado também pode ser responsabilizada?
Sim, sim. Ela pode ser responsabilizada. Se ela descumprir decisão eleitoral, ela pode ser responsabilizada.
Mas
com retirada do ar.
Por não ter regulamentação nesse caso, só a partir de uma decisão judicial, não há uma... Eu falo no caso de desinformação, não é só um vídeo, né, de uma inteligência artificial, mas a desinformação em si, nós vimos em eleições anteriores acontecer muito, de notícias totalmente distorcidas serem colocadas, pessoas de verdade fazendo vídeos, distorcendo muitas informações, e esses vídeos ficarem até que houvesse, né, uma ação, uma provocação, porque as plataformas mesmo tendo uma dificuldade, ou alegando ter uma dificuldade, em filtrar esse conteúdo também, fazer uma verificação do que é verdade e do que não é.
Isso, os provedores, eles poderão responder civilmente e administrativamente, né, se não removerem imediatamente o conteúdo sintético naquelas questões, não rotulados ou já proibidos anteriormente. E eles podem agir ativamente. Existe uma questão de que está sendo feito esse plano de conformidade junto com as Big Techs para que elas mesmas já identifiquem certos aspectos, né, de integridade para as plataformas. Elas têm que mitigar esses riscos, né, com identificar o deepfake, questões que falem de abolição do Estado Democrático, aquelas questões que a gente já acompanhou nas eleições anteriores.
Sim.
Né? Apesar de existir uma dificuldade técnica, isso é reconhecido, existe dificuldade técnica para a gente também, enquanto participante, enquanto advogado, operador, justiça eleitoral, existe dificuldade para todo mundo. Até porque você imaginar, a produção desse tipo de conteúdo, ela pode ser frenética, viral.
Uhum. Sim.
Ela é viral. Eu vejo, assim, a digitalização, a gente vive hoje no que Bayon Chuhan chama de regime da informação, né? A infocracia. Então, tudo é data, tudo é dado, tudo nosso está digitalizado, nós estamos presos nesse mundo digitalizado. E a velocidade em que se espalha a informação é muito maior do que o combate. Porque a gente não tem como acompanhar, realmente, ferramentas que a gente consiga acompanhar. Mas tem que trabalhar lado a lado, justiça eleitoral, partidos e candidatos e as big techs, para que haja uma prevenção e, se houver desconformidade, haver a responsabilização.
Agora são 6 horas e 42 minutos. Está aí um trecho da entrevista do Lincoln Mendes, que é advogado especialista em direito eleitoral, comentando aí sobre o uso da inteligência artificial durante o período eleitoral. Assunto extremamente preocupante e atual, considerando aí esse contexto, né, de desinformação que a gente vive hoje em dia. Importante demais que as instituições, as autoridades competentes possam acompanhar de perto esse assunto, né, para que de fato o uso inadequado da inteligência artificial seja evitado. A gente continua agora o Jornal Estadual, agora são 6 horas e 42 minutos. Vamos iniciar a nossa primeira faixa de entrevista de hoje. A nossa entrevista agora é com o Felipe Fraga, que é coordenador da Pesquisa Nacional de Saúde, que está sendo realizada pelo IBGE em parceria com o Ministério da Saúde.
O levantamento segue até o final de novembro e vai coletar informações sobre as condições de saúde da população. É isso mesmo, Felipe Fraga? Bom dia.
Bom dia, Oswaldo. Bom dia, Francisco. Bom dia, os ouvintes. É isso mesmo, a PNS, a gente começou a coleta nessa semana. Ela é o maior levantamento domiciliar sobre saúde no país, né? E ela faz um retrato da saúde no Brasil e vai investigar hábitos da população, condições de saúde e acesso aos serviços de saúde da população.
Muito bem, Felipe. Bom dia para você. Que alegria contar com a sua presença nessa manhã. Eu gostaria de saber qual é a importância, então, dessa Pesquisa Nacional de Saúde para a formulação e também para esse aperfeiçoamento das políticas públicas de saúde aqui no Brasil.
Certo. Então, com os dados que a PNS vai produzir, né, é possível planejar políticas públicas de saúde mais eficazes, investir em programas de prevenção de doenças e promoção da saúde, priorizar regiões e grupos populacionais mais necessitados de atenção e, além de melhorar os serviços de saúde, fortalecer o SUS, né?
A edição de 2026 traz novidades importantes, como a coleta de biomarcadores. O que é que muda na prática essa inovação e quais informações ela vai permitir obter?
Então, essa é a terceira edição da PNS, né? E nessa edição de 2026 a gente vai estar introduzindo a coleta de biomarcadores, que na prática são exames de sangue e urina que vão apresentar marcadores de doenças crônicas na população. Então, ela aprimora o potencial de análise dos dados que a gente vai coletar nas entrevistas, porque além das informações fornecidas pelos moradores aos entrevistadores do IBGE, a PNS vai apontar dados adicionais sobre a saúde da população, permitindo um retrato mais completo sobre a incidência de doenças crônicas na população.
Ô Felipe, a gente sabe que não dá, né, para visitar 100% das residências, né, aqui na Paraíba. Vocês vão visitar cerca de 5 mil, né, domicílios até novembro. Como é que essa amostra representativa ela é definida? Que critérios vocês utilizam?
Como toda pesquisa domiciliar amostral, a PNS ela tem uma amostra definida por métodos estatísticos que são formulados pelos pesquisadores do IBGE, e seguindo padrões internacionais, né, e que permitem uma representação da população brasileira a partir de um recorte específico. Então, por exemplo, aqui na Paraíba nós teremos domicílios em 90 municípios, em localidades de setores diferentes, estratos geográficos e socioeconômicos, e que consideram níveis de precisão que são desejáveis pela estatística. Porque ao contrário do censo, que a gente vai em todos os domicílios, uma pesquisa dessa dimensão, a gente tem restrição de custo operacional. Então a gente faz um recorte da população que vai representar o todo.
Estamos falando
por
com... Estamos falando
não, pode, com... Só eu complementar que aqui na Paraíba nós teremos 5.400 domicílios selecionados e vão ser responsáveis por retratar a totalidade da população paraibana.
Desculpe por interrompê-lo, Felipe. Estamos falando com o Felipe Fraga, que ele é o coordenador da Pesquisa Nacional de Saúde no IBGE. Ô Felipe, quais são os principais temas investigados nessa pesquisa e por que é importante que as famílias selecionadas participem dessa pesquisa?
Os principais temas são as condições de vida, né, que aí vai envolver habitação, educação, trabalho e renda das famílias selecionadas, o acesso e a utilização dos serviços de saúde, estilos de vida, incluindo alimentação, tabagismo, consumo de álcool e prática de atividade física, incidência de doenças crônicas, saúde dos idosos e acidentes. É importante a participação da população, né, que quanto maior for a taxa de resposta e a colaboração dos informantes, mais preciso vai ser esse retrato que a gente vai produzir com a pesquisa.
Ô Felipe, muitas pessoas ainda têm receio, né, para receber a visita de entrevistadores, né, em sua própria residência. O que é que você tem a dizer sobre isso? Que orientações você passaria para os moradores que eventualmente vão receber algum entrevistador em casa?
Sim, o entrevistador do IBGE ele vai sempre identificado, né? A gente orienta o morador, qualquer dúvida que ele tiver sobre a pesquisa ou sobre a identidade do entrevistador, ele pode consultar o site do IBGE, que é respondendo.ibge.gov.br, ou ligar para o 0800 721 8181. E aí, nesses dois ambientes, ele pode fornecer a identidade passada pelo entrevistador e confirmar se realmente é o entrevistador do IBGE, e aí ter mais segurança para responder a entrevista.
Quais os desafios que a equipe do IBGE espera enfrentar durante essa coleta de dados e como é que uma pessoa que receba a visita do entrevistador pode contribuir melhor para o sucesso dessa pesquisa?
A nossa maior dificuldade é encontrar os moradores dos domicílios selecionados nos horários que a gente estiver fazendo as visitas e contar com a colaboração dos informantes. Então, assim, receber bem o entrevistador do IBGE é fundamental para a colaboração da população, e quando necessário eles podem informar o melhor horário para a realização de entrevista. A gente vai estar sempre adaptando o nosso horário de trabalho à disponibilidade do morador em estar ali fornecendo as informações do questionário. Então certo. Ele pode consultar e confirmar a identidade do entrevistador e, se achar necessário, agendar um horário que a gente possa retornar e realizar o nosso trabalho.
Certo. Ô Felipe, como é que fica a questão da confidencialidade, né, dessas informações que os moradores vão repassar para os entrevistadores? Como é que fica essa questão da confidencialidade?
A gente sempre reforça a questão do sigilo das informações do IBGE. Existe uma lei federal 5.534, que é de 1968, que é a lei que determina que todos os dados coletados pelo IBGE são de uso exclusivamente estatístico. Então a gente não pode repassar e nem utilizar esses dados para outro fim. A partir do momento que o morador responde o questionário, esses dados viram números durante a análise e a gente não divulga, então, identidade, nome, nenhum dado pessoal dos moradores, apenas o conjunto de dados estatísticos que foi fornecido naquele questionário. E essa lei a gente segue e tem o sigilo que determina essas informações.
Perfeito. Tem prazo para finalizar essa pesquisa? Quando é que termina os trabalhos?
A coleta aqui na Paraíba, em todo o Brasil, a gente termina no dia 30 de novembro, é a data prevista para encerrar a parte de coleta dos questionários. E a partir do primeiro semestre do ano que vem já vão começar a ser divulgados os primeiros resultados. E aí com isso a gente vai poder ter acesso às informações, como quantas pessoas possuem doenças crônicas, diagnóstico de doença crônica, se as pessoas conseguem atendimento quando precisam, enfim, uma série de informações que vão ajudar a aprimorar as políticas públicas de saúde.
Muito bem, Felipe. E para a gente finalizar aqui a nossa conversa, eu gostaria que o senhor comentasse, então, como é que, de fato, essas informações que serão coletadas, como elas vão beneficiar diretamente a sociedade e também o SUS, né?
Então, a partir do momento que a gente tiver esses dados divulgados, todos os órgãos envolvidos com implementação de políticas públicas de saúde vão ter acesso às informações sobre o estado de vida e as condições de saúde da população, permitindo que as políticas públicas sejam priorizadas nos temas que necessitem de mais atenção, né?
Esse foi Felipe Braga, coordenador da Pesquisa Nacional de Saúde do IBGE. Agradecemos a sua entrevista e o microfone fica à sua disposição para mais alguma informação que você queira acrescentar.
Certo, pessoal. Obrigado, Oswaldo. Obrigado, Francisco. Obrigado a todo mundo aí pelo espaço. É sempre importante o IBGE estar na mídia divulgando os nossos trabalhos. A gente sabe que a população, às vezes, conhece o trabalho, então fica receosa de receber um entrevistador. Então, qualquer oportunidade que a gente tem de estar divulgando e informando a população sobre as nossas pesquisas é importante. E a gente vai estar em campo até novembro com essa pesquisa de saúde e tentando sempre disseminar essas informações e divulgar a pesquisa para maior segurança da população.
Ok, Felipe, a gente agradece mais a sua participação nessa manhã e até uma próxima oportunidade. Tenha um bom dia.
Muito obrigado, bom dia a todos.
Agora são 6 horas e 51 minutos, vamos falar agora de frio, né, Oswaldo?
Pois é, quando a temperatura cai um pouco, muita gente aproveita para tirar aquelas roupas de inverno do armário. Mas, especialmente aqui no litoral, nem sempre a peça que parece mais quente é realmente a mais apropriada. Vamos entender isso com Lucélia Pereira.
O inverno chegou e, junto com as temperaturas mais baixas, cresce a procura por roupas que realmente protejam do frio. Para quem vive no litoral, onde o frio costuma ser mais ameno e varia ao longo do dia, alguns cuidados na escolha das peças são ainda mais importantes. A jornalista de moda Vitória Sodré explica o que observar antes de comprar roupas para o inverno.
Primeiro, a gente precisa entender que aqui em João Pessoa, o inverno ele não é frio, seco nem intenso, ele é mais chuva e umidade. Então as temperaturas costumam ficar entre 20 e poucos, né? 20, raramente abaixo dos 20 graus, só que aí a gente tem muita chuva. Então é importante a gente evitar algodão puro. principalmente na primeira camada com a pele, porque ele segura o suor e a umidade da chuva, então a gente vai passar mais tempo molhado e consequentemente com frio, né? Seja o frio do suor, ou seja a umidade do suor, ou seja a umidade da chuva. Então é interessante a gente priorizar peças mais leves, que sejam de fibras sintéticas ou fibras que tenham mistura. Então, por exemplo, se a gente suar na peça, ela vai secar mais rápido e a gente não vai sentir o frio molhado no corpo da gente. E um item que é muito interessante e é importante se ter aqui no litoral não é casacos grossos ou de pelo ou assim, com muitas camadas, e sim uma proteção leve contra a chuva mesmo, corta-vento, algo impermeável fino, porque o problema é a combinação da umidade com a friagem e não necessariamente o frio.
Nem sempre um casaco mais volumoso é sinônimo de mais proteção. Em muitos casos, tecidos tecnológicos e peças mais leves conseguem reter melhor o calor do corpo.
Nem toda roupa de frio ela aquece da mesma forma, porque o que determina quanto uma peça aquece ou não, não é a grossura nem a espessura do tecido, mas sim a estrutura e o tipo de fibra e até como o fio foi construído, sabe? Por exemplo, algumas fibras sintéticas, elas são específicas para baixas temperaturas e elas têm um objetivo mais de aquecer realmente do que algumas fibras naturais, entendeu? Então, por exemplo, um tricô grosso que seja feito de algodão, ele é poroso, então ele deixa o ar passar e, além disso, ele absorve o suor e acaba perdendo essa eficiência térmica.
Outra recomendação é apostar no sistema de camadas. Além de ajudar a manter a temperatura corporal, essa estratégia facilita a adaptação às mudanças de clima ao longo do dia.
Além de priorizar peças tecnológicas mesmo, peças que tenham tecido tecnológico, é importante também a gente pensar no sistema de camadas, porque assim a gente ir construindo essas camadas ou então ir tirando essas camadas de acordo com a temperatura que oscila, né? Querendo ou não, pode ser inverno, mas às vezes tem um momento mais quente do dia do que outros, ou então entrar em um lugar interno, entrar em um lugar externo com ar-condicionado ou sem ventilação. Então é sempre bom a gente priorizar as camadas, que a gente pode ir tirando uma por uma.
Depois de escolher as peças certas, outro cuidado faz diferença: a conservação. É por isso que a jornalista de moda Vitória Sodré comenta que a forma de lavar e guardar as roupas ajuda a aumentar a durabilidade das peças.
Mas o mais importante realmente é ler a etiqueta, não só de composição, mas também a etiqueta de lavagem das peças. E até no armazenamento, é sempre bom prestar atenção em quais materiais a gente pode ou não colocar penduradas, ou então devem ser dobradas. Por exemplo, o tricô e algumas malhas, se a gente colocar no cabide, elas vão esticar, vão alongar e vão deformar a peça, e assim você pode acabar perdendo a peça.
Lucélia Pereira para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
6:56. Obrigado, Lucélia, pelas informações. Vamos falar agora, Oswaldo, de educação. Tem oportunidade aqui para os paraibanos, porque o Instituto Federal da Paraíba, o IFPB, abriu 356 vagas para cursos superiores por meio aí do Processo Seletivo de Cursos Superiores de Graduação, o PSCS 2026.2. As inscrições já começaram, elas foram iniciadas ontem, Oswaldo, e se estendem até o dia 20 de julho. E de acordo com o edital, as vagas são distribuídas nos campos de Cabedelo, Cajazeiras, Campina Grande, Catolé do Rocha, Itaporanga, João Pessoa, Monteiro, Picuí, Solidade e Souza. Essa seleção acontece com base nas notas obtidas pelo candidato no Enem, né? O Exame Nacional do Ensino Médio, entre os anos de 2020 e 2025. Neste edital, o campus do IFPB em Solidade vai ofertar pela primeira vez vagas para um curso superior, o de Tecnologia em Análise e Desenvolvimento de Sistemas, que oferece aí 40 vagas disponíveis. Lembrando que as inscrições são gratuitas e o resultado final deve ser divulgado no dia 29 de julho. As aulas terão início entre os meses de julho e agosto. E agora vamos aqui para dar as vagas de acordo com as cidades, né? Em Cabedelo, há vagas para o curso de Ciências Biológicas. Em Cajazeiras, O IFPB disponibiliza vagas para os cursos de Engenharia de Controle e Automação, também de Engenharia Civil e Matemática. Em Catolé do Rocha tem vagas para o curso de Arquitetura e Urbanismo. Em Itaporanga, vagas para o curso de Engenharia Civil. Aqui em João Pessoa tem uma série de cursos com vagas, tá, pessoal? Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Matemática, Química, Gestão Ambiental, Gestão de Negócio, também Design de Interiores. Tem vagas de Engenharia Civil em Monteiro e também vagas de Análise e Desenvolvimento de Sistemas em Solidade. Campina Grande tem vagas para Letras com habilitação em Língua Portuguesa. A mesma coisa em Picuí e também lá em Sousa. É isso, Oswaldo. Seguimos agora com mais informação.
Sim, vamos falar de doação de sangue. Sangue é vida, Francisco.
Sangue é vida, é isso.
Pois é. O Hemocentro da Paraíba divulgou o calendário de atendimento de sua unidade móvel de coleta externa para a segunda quinzena do mês de julho. As ações vão ocorrer nos municípios de Alhandra, João Pessoa, Pilar e Sumé, com o objetivo de manter a regularidade dos estoques da rede hospitalar pública, privada e também filantrópica estadual. As coletas externas têm início neste sábado, dia 18, em Alhandra, na Praça Nossa Senhora da Assunção, no centro, a partir das 8 horas. Já no próximo dia 22, a unidade móvel estará em João Pessoa, no Hospital de Guarnição, que fica no primeiro grupamento de engenharia na Avenida Epitácio Pessoa, também a partir das 8 horas da manhã. O município de Pilar vai receber a ação no dia 28 de julho e o encerramento das coletas externas do mês está previsto para ocorrer no dia 30. Os interessados em realizar a doação de sangue devem apresentar o documento de identidade original com foto. O doador deve ter entre 16 e 69 anos de idade e para jovens de 16 e 17 anos é indispensável o acompanhamento presencial do pai, da mãe ou responsável legal. A primeira doação, lembrando, deve ter sido realizada até os 60 anos, Francisco.
É isso, Oswaldo. Agora são 7 horas em ponto. Vamos para mais um intervalo e em instantes a gente volta com mais informação.
Jornal Estadual. Volta já.
C 996, 105,5 MHz. Tabajara, João Pessoa, Paraíba.
Fique atento às mudanças na nossa programação. Por determinação da legislação eleitoral, nossos programas institucionais fazem uma pausa temporária. Sai o serviço e entra a música, sempre com a qualidade Tabajara FM. Tabajara 105,5, a rádio que toca você.
Olá pessoal, eu sou Gabriel Caminha.
Eu sou Paulo Ró.
Eu sou Alexandre França e tenho muito orgulho da minha música tocar aqui na Tabajara.
Tabajara FM 105,5. Estamos de volta com o Jornal Estadual.
7 horas, 1 minuto, vamos para mais depois de um intervalo, né? Mais notícias, mais informações aqui no Jornal Estadual. Lembrando que você pode interagir pelo WhatsApp, não é isso, Francisco?
Isso mesmo, Oswaldo. Tem o WhatsApp, que o número é o 98128-1055. Você pode deixar a sua mensagem, o seu áudio, né? Para que a gente possa saber que você está, de fato, aí do outro lado, nos acompanhando nessa manhã de terça-feira, dia 14 de julho de 2026. Inclusive, Oswaldo, tem mensagem aqui que já chegou no nosso WhatsApp do nosso ouvinte, sempre na audiência, o PS Carvalho, que está lá em Jardim Oceania. Ele diz o seguinte, ó: deixando o meu bom dia cheio de alegria para os amigos da Tabajara e também para os ouvintes, na audiência do Jardim Oceania e depois a caminho da UFPB. Ele também mandou aqui para a gente, pessoal, uma imagem diretamente da varanda dele, mostrando como amanhã aqui em João Pessoa está nublado. E de fato está bem nublado hoje, né, Oswaldo?
Pois é.
Obrigado, viu, Pérez Carvalho, aí, pela audiência, pela sua companhia de sempre. E lembrando, mais uma vez, que você pode interagir com a gente pelo WhatsApp, o número é o 98128-1055. Deixa aí a sua mensagem, o seu comentário, para que a gente possa aqui, de fato, acompanhar e saber que você está aí do outro lado nos acompanhando. Lembrando que os nossos comentários, eles estão desativados lá no nosso bate-papo do YouTube, por conta aí das restrições eleitorais, mas você pode continuar participando aí com a gente através do WhatsApp. A gente vai seguir com mais informação. Tem mais informação chegando, né, Oswaldo?
Isso, as regiões do Sertão e Cariri, Francisco, vão ganhar 4 novas barragens. São elas a barragem de Olho d'Água, em Uiraúna, Estrelo, em Pombal, Catingueira, no município de Catingueira, e Formigueiro, em Sumé. As obras tiveram início entre os meses de abril e maio deste ano, com investimento de R$ 177 milhões, recursos oriundos do Tesouro Estadual, e vão beneficiar aproximadamente 70 mil pessoas, Francisco.
Muito bem, Oswaldo. Agora são 7 horas e 3 minutos. Tem agora informação chegando da área de educação, pessoal, porque hoje começam as inscrições para o FIES do segundo semestre. É isso mesmo, o FIES, né, que é o Fundo de Financiamento Estudantil, processo seletivo, dessas inscrições vai começar hoje, dia 14, e os interessados em participar do certame têm até o dia 17, ou seja, até a próxima sexta-feira, para fazer a inscrição no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior. Essa inscrição que deve ser feita, pessoal, através da internet. O FIES, ele financia a graduação de estudantes matriculados em cursos presenciais não gratuitos em faculdades privadas, né, e com avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, o SINAES, do Ministério da Educação. Prioritariamente, o programa beneficia estudantes que não tenham concluído o ensino superior e que não tenham sido beneficiados pelo financiamento estudantil. Ao todo, o Ministério da Educação, ele oferece mais de 112 mil vagas para o FIES neste ano, considerando aí as oportunidades do primeiro e também do segundo semestre, sendo mais de 67 mil vagas no primeiro semestre e 44 mil vagas no segundo semestre. Além dessas vagas, né, disponíveis agora nesse segundo semestre, o MEC ainda ofertará todas as vagas eventualmente não ocupadas até o limite do total definido para este ano. E quais são, pessoal, as regras de carência, né, para que você possa participar do FIES? Uma resolução publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira e pelo Ministério da Fazenda e também pelo Conselho Monetário Nacional alterou algumas das regras de carência apresentadas anteriormente. Pela norma anterior, a carência abrangia tanto o principal quanto os juros da dívida e era vedada a capitalização desses juros. Com essa atual resolução, né, a carência passou a valer apenas para o principal e os juros que não forem pagos nesse período podem ser incorporados ao saldo devedor. A nova resolução, portanto, manteve os prazos máximos de financiamento para beneficiários adimplentes do FIES, isso considerando até 60 meses para pessoas físicas e até 96 meses para pessoas jurídicas. E quem pode se inscrever? Os candidatos, eles devem atender aos requisitos estabelecidos no novo edital. Eles devem ter participado do Enem a partir da edição de 2010, ter obtido média igual ou maior que 450 pontos, considerando aí as 5 provas, não ter tirado nota zero na prova da redação e ter renda bruta familiar mensal per capita de até 3 salários mínimos. Os candidatos que participaram do Enem na condição de treineiro não podem se inscrever no FIES. É isso, então fica aqui o alerta para você, né, que deseja concorrer a uma dessas bolsas, dessas oportunidades do FIES. As inscrições para o segundo semestre começam hoje, Oswaldo, e se estendem até sexta-feira.
Pois é, Francisco, e eu vou falar agora sobre a questão das cores. Eu acho interessante, Francisco, essas campanhas que tem o nome, o mês e as cores. Por exemplo, o Julho Amarelo, né? O Julho Amarelo é o que está acontecendo atualmente, que cuida das hepatites. E a campanha Julho Amarelo está intensificando as ações de prevenção às hepatites virais aqui em João Pessoa, reforçando a oferta de vacinação, testagem e diagnóstico precoce nas USFs, policlínicas, centros de imunização, Shopping Sul Itambiá, Mix Mateus e no quiosque da Orla. A iniciativa busca conscientizar a população sobre a importância da prevenção contra doenças que atingem o fígado e podem evoluir de forma silenciosa para complicações bem graves, como a cirrose e o câncer hepático. No Sistema Único de Saúde, o SUS, a vacina contra a hepatite B é oferecida gratuitamente para pessoas de todas as idades. A primeira dose deve ser aplicada logo após o nascimento, preferencialmente nas primeiras 12 horas de vida. Os adultos que não foram imunizados também podem completar o esquema vacinal gratuitamente. Já a vacina contra a hepatite A está disponível para crianças que ainda não tenham completado 5 anos, pessoas portadoras de HIV e hepatites B ou C. Para se vacinar, é preciso apresentar, todos sabem, um documento com foto, cartão do SUS e caderneta de vacinação, Francisco.
Muito bem, Oswaldo. Agora são 7 horas e 8 minutos. Vamos falar, pessoal, agora de conquista paraibana. Isso mesmo, um paraibano é o piloto mais jovem a ganhar um título nacional de kart rental. Um só não, foram 6 títulos. Eu estou falando aí de João Ramalho, que aos 14 anos já se destaca como uma promessa do automobilismo, enquanto sonha com a Stock Car. A gente vai conhecer essa história com o Lucas Batista.
Acelerar. Para muita gente, é apenas pisar no acelerador. Para o paraibano João Ramalho, de apenas 14 anos, é a forma de perseguir um sonho que começou ainda na pandemia e hoje ganha velocidade nas pistas da Fórmula V. Tudo começou em 2021. Sem conseguir ficar parado dentro de casa durante o isolamento, João encontrou no Circuito Paladino um lugar para gastar toda a energia. A primeira aula de kart, porém, passou longe de ser inesquecível.
Fui para a minha primeira aula, não gostei de início, mas depois fui começando a gostar na segunda, na terceira, fui começando a acelerar, cada vez a adrenalina subia mais, cada vez a velocidade aumentava, então fui começando a gostar.
O que começou com uma forma de ocupar o tempo logo virou paixão. Em 2023, veio a primeira competição, o primeiro troféu e a certeza de que queria transformar o hobby em profissão. Desde então, João conquistou 6 títulos brasileiros de kart rental, tornou-se o piloto mais jovem campeão brasileiro da modalidade e, neste ano, deu um novo passo ao estrear na Fórmula V Brasil. Mas enquanto o filho acelera nas pistas, do lado de fora dos circuitos, quem vive outra corrida é a mãe, Edjane Ramalho.
Ser mãe de um piloto é a profissão mais árdua que deve existir para uma mãe, é essa. É ver o filho correndo, mas a gente também fica feliz, né? Com o coração apertado, mas ao mesmo tempo fica feliz que o filho está feliz. Mas não é fácil não, viu? A pressão sobe, mas está tudo controlado.
Foi ela quem levou João para a primeira aula de kart durante a pandemia. O plano era apenas encontrar uma atividade para gastar a energia do garoto. Mas bastaram alguns treinos para perceber que havia algo diferente.
Quando ele começou a treinar, ele não aceitava perder nem para o professor dele. Que, na verdade, na vida particular dele, ele não aceita perder, sabe? Ele vai em busca de melhorar para poder ganhar. Então foi assim, foi treinando, aprimorando, começou a ganhar do professor. E a gente viu que ele se apaixonou pela velocidade.
A mudança para a Fórmula V também trouxe desafios. Pela primeira vez, João precisou aprender a pilotar um carro com câmbio manual e embreagem. A adaptação foi rápida e os resultados apareceram logo nas primeiras etapas da temporada.
Estou estreando na Fórmula V durante esse ano de 2026. Foi minha primeira competição, no monoposto, num carro, motor Ford 1.4. Fico bastante feliz em estar tendo essa oportunidade de poder competir. Foi uma transição bastante difícil, porque foi a minha primeira vez pegando um carro de marcha, né, manual. Mas consegui me adaptar bem. Na primeira etapa foi adaptação, treino. E graças a Deus, já nessa terceira etapa, foi a de agora, conseguimos a primeira vitória na Copa CPA. Minha segunda vitória no Desafio Amica. Estou em terceiro no campeonato da Copa CPA. Em segundo no Desafio Amica, faltando uma corrida. Então fico bastante feliz com a minha evolução e com esses resultados.
Fora das pistas, a rotina continua dividida entre os estudos e os treinos. Em casa, existe uma regra que não abre exceção.
semana que estudar, eu não ando de kart, não passo nenhuma competição. Então, tenho que estudar bastante durante a escola, prestar bastante atenção na aula, para já passar um dia logo, ficar livre e poder andar de kart.
O destino que João imagina já está traçado. Desde criança, ele sonha em disputar a Stock Car, a principal categoria do automobilismo brasileiro. E se depender da torcida da maior fã, esse dia pode estar cada vez mais perto.
O sonho dele é estancar. E não é fácil, né, para um garoto de 14 anos ser tão determinado assim a querer ir para estancar. Mas o meu coração foi muito apertado, sabe? Muito apertado. E muito feliz, como eu já disse, né? Eu torço para que ele chegue na estancar e ele quer ser o piloto mais novo do Brasil a chegar na estancar.
E o próprio João faz questão de deixar um recado para quem também sonha alto.
Você nunca desiste dos seus sonhos. Pode parecer impossível você realizar esse sonho, mas vá atrás e primeiramente coloque Deus na frente. Porque Deus ele vai abrir portas, abrir caminhos e vai dar forças para continuar e chegar onde você quer chegar.
Lucas Batista para a Rádio Tabajara, uma emissora da EPC, Empresa Paraibana de Comunicação.
7:13. Obrigado, Lucas Batista. Olha, Francisco, a Superintendência Executiva de Mobilidade Urbana de João Pessoa, CEMOB, vai realizar no próximo dia 28 um leilão eletrônico de 368 veículos apreendidos, retidos ou removidos e que não foram retirados pelos proprietários dentro do prazo previsto no Código de Trânsito Brasileiro, CTB. Os lotes são compostos por automóveis, motocicletas e sucatas com lances iniciais que variam entre R$ 100 e R$ 7.000, de acordo com o tipo e o estado de conservação de cada veículo. Os classificados como conservados poderão voltar a circular após a regularização da documentação e cumprimento das exigências legais. Já as sucatas poderão ser adquiridas apenas para reaproveitamento de peças e reciclagem. O leilão será realizado exclusivamente pela internet, por meio do portal do Leiloeiro Oficial. Para participar, é necessário fazer um cadastro no site com pelo menos 48 horas de antecedência. Podem participar pessoas físicas maiores de 18 anos ou emancipadas e pessoas jurídicas regularmente constituídas. Os participantes deverão apresentar a documentação exigida no edital, como documento oficial com foto, CPF e comprovante de residência, no caso de pessoas físicas ou CNPJ, contrato social e documentos do representante legal para empresas. Quem deseja conhecer os veículos antes do leilão poderá fazer a visitação entre os dias 20 e 27 de julho no pátio da Chácara do Conde, na região metropolitana de João Pessoa. Segundo a CEMOB, o leilão tem como objetivo dar a destinação legal aos veículos que vão permanecer há mais de 60 dias nos pátios do órgão, garantindo mais organização dos espaços, transparência no processo e eficiência na gestão pública. As informações completas sobre veículos, regras de participação, cronograma, formas de pagamento e retirada dos lotes estão disponíveis no edital publicado no Diário Oficial do município.
Boa oportunidade, né, Oswaldo, para quem deseja de fato conquistar um automóvel, enfim, de olho aí, pessoal, nesse leilão público da CEMOB.
E como o pessoal diz, às vezes aparece uma garapa.
É,
né?
Aproveitar. E agora são 7:16, vamos seguindo com notícia da área de economia, pessoal, porque o preço do botijão de gás de cozinha de 13 quilos, ele apresenta uma variação de 26% lá em Campina Grande, isso de acordo com pesquisa divulgada pelo PROCON Municipal. O levantamento identificou preços entre R$ 95 e R$ 120, isso para pagamento à vista, diferença de R$ 25, que pode representar economia para o consumidor. Segundo o PROCON lá de Campina Grande, o menor valor foi encontrado em um estabelecimento localizado no bairro Santa Rosa, onde o preço do botijão é vendido por R$ 95. Já o maior preço, né, de R$ 120, foi registrado em um comércio no bairro de Bodó Congó. A pesquisa orienta os consumidores a pesquisarem os preços antes da compra, já que a diferença entre os estabelecimentos pode gerar aí uma economia significativa na aquisição do produto. E tem variação também, Oswaldo, no preço da água mineral lá em Campina Grande. No caso da água mineral e da água adicionada de sais, foram analisados os preços de galões de 20 litros comercializados em diferentes estabelecimentos. A maior variação encontrada foi de R$ 7,00, com valores entre R$ 8 e R$ 15,00, o que representa uma diferença de 87% entre o menor e o maior preço registrado. O menor preço identificado na pesquisa foi de R$ 6,50 para o galão de 20 litros de água adicionada de sais. O produto foi encontrado em um estabelecimento localizado no bairro de Santa Rosa. Já o maior preço médio entre os produtos avaliados, né, pelo PROCON de Campina Grande, o maior preço foi de R$ 16,00, com unidades chegando a ser comercializadas por até R$ 20,00 em alguns pontos de venda pesquisados. Então é importante aí o cidadão de Campina Grande se manter atento a essa variação de preços, tanto no gás de cozinha como também na água mineral, né, Oswaldo?
Isso. Olha, vamos falar de concurso?
Bora! Olha, tem oportunidade chegando, né?
Aproveitar quem está precisando de um emprego aí, se colocar no mercado de trabalho. Olha, a Prefeitura de Conceição, lá no Sertão, olha aí.
Terra de Elba Ramalho, né?
Pois é, o pessoal do Sertão aí, ligado no Jornal Estadual, presta atenção. A Prefeitura de Conceição publicou o edital de um concurso público com 128 vagas para cargos de níveis básico, médio, técnico e superior. As oportunidades estão distribuídas em diferentes áreas da administração municipal, salário até R$ 7.000. As inscrições estarão abertas entre os dias 20 de julho e 23 de agosto. Os interessados deverão se inscrever exclusivamente pela internet por meio do site da banca organizadora, a EducaPB. É só procurar no Google EducaPB que você localiza e já vai fazer as suas inscrições e pegar as informações. Vamos falar das vagas disponíveis lá para a Prefeitura de Conceição. Nível básico, ensino fundamental incompleto. Auxiliar de serviços gerais, 5 vagas. Cozinheiro merendeiro, 5 vagas. Couveiro, 4 vagas. Motorista, 4 vagas. Operador de máquina pesada, 2 vagas. Condutor de veículo de urgência, 3 vagas. Para nível médio e técnico, agente administrativo, 11 vagas. Agente comunitário de saúde, 1 vaga. Agente de combate às endemias, 1 vaga. Analista de administração, 1 vaga. Atendente de farmácia, 3 vagas. Artesão, 2 vagas. Você que ligou o rádio agora, olha, estamos falando de um concurso lá em Conceição, no Sertão da Paraíba. São as vagas disponíveis para esse concurso. Continuando, auxiliar de consultório dentário, 2 vagas. Brinquedista animador, 1 vaga. Educador artístico, 1 vaga. Fiscal de obras, 1 vaga. Inspetor de alunos, 3 vagas. Mecânico, 2 vagas. Monitor de creche, 3 vagas. Orientador social, 2 vagas. Técnico em enfermagem, 2 vagas. Técnico em radiologia, 2 vagas. E agora, nível superior. Psiquiatra, 3 vagas. Cardiologista, 2 vagas. Cirurgião geral, 2 vagas. Gastroenterologista, 2 vagas. Ginecologista e obstetra, 2 vagas. Neuropediatria, 2 vagas. Neurologista, 2 vagas. Oftalmologista, 2 vagas. Otorrinolaringologista, essa palavra.
Trava-língua, né, Oswaldo?
2 vagas. Pediatra, 2 vagas. Anestesiologista, 1 vaga. Auditor do hospital, 1 vaga. Dermatologista, 1 vaga. Mastologista, 1 vaga. Enfermeiro, 4 vagas. Terapeuta ocupacional, 4 vagas. Fonoaudiólogo, 4 vagas. Odontólogos, 4 vagas no total, 2 comum, um odontólogo hospitalar e também um odontólogo odontopediatra, no caso. Psicólogos, 4 vagas no total. Professores, 12 vagas no total. Fisioterapeuta, 2 vagas. Nutricionista, 2 vagas. Pedagogo, 2 vagas. Analista, procuradoria, 1 vaga. técnico de Procuradoria-Geral do município, uma vaga, bioquímico, uma vaga, e parecista, uma vaga. Taxa de inscrição, R$ 70,00 para o ensino fundamental, R$ 90,00 para nível técnico e médio, e R$ 110,00 para o nível superior. Essas são as vagas que são oferecidas pela Prefeitura de Conceição, lá no sertão da Paraíba.
Muito bem, Oswaldo. E só para um comentário aí, antes da gente seguir com mais informação, agora são 7 horas e 22 minutos. Otorrinolaringologista, é aquela palavra, derruba apresentador, né?
É, e principalmente quando um listão já está cansado.
Mas deu tudo certo, a informação foi repassada aqui para o nosso ouvinte. Vamos seguindo, pessoal, falando agora sobre combustíveis. 7 horas e 23 minutos, tem informação aí da Agência Nacional do Petróleo, né? Porque a partir de ontem, desde ontem, na verdade, motoristas podem lançar mão de um aplicativo, um app, para conferir a avaliação da qualidade de postos de combustíveis espalhados aqui pelo Brasil. É possível também denunciar, inclusive, irregularidades. A plataforma, ela se chama ANP Com Você Postos. ANP Com Você Postos, tá? Para você aí gravar. E essa plataforma foi lançada pela Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, né? Que é a ANP, que é o órgão público que regulamenta e também fiscaliza o mercado de combustíveis no país, também